Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Creio que estamos em condições de começar. Peço desculpa pelo ligeiro atraso. Todas e todos os senhores deputados foram informados da alteração à ordem de trabalhos por solicitação do senhor presidente da comissão. Tínhamos previsto uma audição ao senhor ministro da Saúde. Como sabem, houve alterações, remodelações governamentais que foram conhecidas no domingo passado e, portanto, forçou a uma alteração à ordem de trabalhos. Antes de começarmos, eu pedia autorização para fazer um ponto prévio, porque temos algumas iniciativas para distribuição, para elaboração de pareceres, que aproveitávamos e podíamos fazer já a distribuição, se estiverem de acordo. Não havendo oposição, nós temos dois projetos de lei, o 1007 e o 1010, que são ambos sobre a procriação medicamente assistida. O projeto de lei 1007/13 do Bloco de Esquerda, acesso à identidade civil dos dadores de gâmetas por pessoas nascidas em consequência de tratamento ou procedimento de procriação medicamente assistida, e o projeto de lei número 1010/13 do PSD, regime de acesso à informação sobre a identificação civil dos dadores no âmbito dos processos de procriação medicamente assistida. Como versam os dois sobre o mesmo tema e têm os dois o mesmo objeto, aquilo que se pedia que fosse o mesmo o senhor deputado, a senhora deputada, a fazer o parecer dos dois. Utilizando a nossa grelha de distribuição, estes projetos cabem ao Partido Socialista. Senhora deputada Isabel Moreira. Temos também para distribuir as grandes opções do plano, um parecer para sobre as grandes opções do plano, que calha ao Bloco de Esquerda, que depois indicará, e sobre o Orçamento Geral do Estado para 2019, que calha ao CDS-PP. Depois indicará. Muito bem. Estando distribuídos. Ah, sim. Estes dois últimos grandes opções do plano e Orçamento Geral do Estado têm que ser discutidos dia 24. Os parceiros têm que ser enviados à COFMA até 25. Porque os parceiros têm que ser enviados à COFMA até o dia 25, portanto, estes aqui têm um pouquinho mais de urgência. Muito bem. Feita a distribuição destas iniciativas, entrávamos então na ordem do dia. Sr. Deputado.
É um ponto prévio, se for possível. Cumprimentando o Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria apenas dar nota que fomos informados do pedido de adiamento por parte do Governo da audição regimental que estava prevista para hoje e que, face às circunstâncias da substituição do membro do Governo, mereceu a nossa anuência, mas condicionada, e apenas para ficar aqui em ata, que o Governo tem continuidade, apesar da substituição de alguns dos seus representantes, e que terá que responder perante o Parlamento, e, portanto, não será aceitável que não haja pelo menos mais uma audição regimentada até o final do ano, e queria apenas deixar isto em ato. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer um ponto prévio, começando com uma palavra de agradecimento e de reconhecimento ao agora Sr. Ex-Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e aos Secretários de Estado, Dr. Fernando Araújo e Rosa Matos, por todo o trabalho realizado ao longo destes 3 anos em recuperação do Serviço Nacional de Saúde, um trabalho árduo de recuperação que muitas vezes foi criticado uns pelo desejo de que o ritmo dessa recuperação fosse outro, outros por não concordarem politicamente com o caminho seguido, mas nós, grupo parlamentar do Partido Socialista, sempre soubemos reconhecer esse trabalho. Como referi, muito foi feito pela recuperação do SNS pelo Governo do Partido Socialista ao longo destes 3 anos, um trabalho que com certeza será continuado pela nova equipa ministerial, que cumprimento e a quem desejo também as maiores felicidades e os maiores sucessos, que serão igualmente o sucesso de todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Garrissa Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria corroborar a necessidade de não protelar a audição regimental, uma vez que hoje tomam posse os secretários de Estado e, portanto, que esta descontinuidade não contribua para a descontinuidade da possibilidade de fiscalização do Parlamento numa área que é tão crítica e continua a ser, e portanto nada mudou em relação a isso. Quanto àquilo que o Sr. Deputado António Salles agora disse sobre a anterior equipa ministerial, e portanto manifestando e reiterando todas as divergências que tivemos aqui a oportunidade de manifestar à anterior equipa ministerial, não preciso de o dizer agora porque fui dizendo e tornando público ao longo do tempo da anterior governação que, obviamente, para além das questões das divergências políticas, as matérias de respeito e de consideração sempre foram para nós públicas e, portanto, não precisamos de as reiterar agora. Queria, obviamente, dizer que gostaríamos de ser informados com a máxima celeridade, mas que insisto que se fizessem as diligências a partir daqui do Parlamento para que a próxima audição pudesse acontecer rapidamente. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Certamente que a mesa da Comissão fará as diligências necessárias para, a Presidência da Comissão fará as diligências necessárias para ser remarcada essa audição regimental e os seus deputados e as senhoras deputadas terão que ser informados, obviamente, atempadamente dessa remarcação da audição regimental. Não havendo mais pontos prévios, passávamos então à ordem do dia, aos pontos da ordem do dia. Nós temos o primeiro ponto, discussão e votação do parecer na generalidade do projeto de lei 974/13 do Partido Comunista Português, que regulou o regime jurídico e os estatutos aplicáveis às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde integrados no setor público administrativo. E para o autor de parecer, o seu deputado João Marques, a quem passa a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, O projeto Lei 974 do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português regula o regime jurídico e estatutos aplicáveis às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde integradas no setor público administrativo, procedendo à revogação dos decretos-lei 18 de 2017 e 284 de 99. Por entenderem que os proponentes que ao longo do tempo, com os sucessivos governos, os hospitais públicos do Serviço Nacional de Saúde foram sendo transformados em sociedades anónimas ou entidades públicas empresariais, implicando tais medidas a retirada de direitos aos trabalhadores e contribuindo para a desregulamentação das carreiras dos profissionais, e a par desta transformação, de acordo com estes autores de iniciativa, foram-se instituindo as parcerias público-privadas na área da saúde, modelo que, de acordo com os mesmos, se veio a mostrar ser altamente ruinoso para o Estado, colocando em causa o interesse público. Entenderam os deputados do PCP apresentar esta iniciativa, pondo fim às parcerias público-privadas, revogando-as, extinguindo os centros hospitalares e o regime jurídico EPE, integrando todas estas entidades no setor público administrativo, sendo esta a melhor maneira de defender o Serviço Nacional de Saúde. Esta iniciativa será alvo de discussão em reunião de amanhã, de plenário de amanhã, e o Partido Socialista fará a respectiva discussão nessa sede. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação do parecer. Pergunto se os grupos parlamentares têm intervenções. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeira palavra de cumprimento ao Sr. Deputado João Marques pela factualidade do relatório e naturalmente que o PSD também reservará a sua opinião mais detalhada sobre o projeto de lei em causa para o debate em plenário. No entanto, há uma referência que me deixa um pouco confusa no projeto de lei por parte do Partido Comunista Português, que diz respeito aos governos de direita, governos da política de direita, melhor dizendo, que é assim que vem citado no relatório, em que inclui o Partido Socialista, e portanto ficamos um pouco baralhados onde é que cada um se situa, à direita, à esquerda, em cima, em baixo, o que me parece é que é tudo uma grande barafunda, de facto, porque depois vemos um projeto de lei para lavar a alma do Partido Comunista de 41 páginas, para acabar com as EPE, para acabar com as PPPs, para acabar com tudo isso, e duas semanas depois lá estará levantados a aprovar o Orçamento de Estado com o seu partido de coligação de direita, que é o Partido Socialista, aparentemente. E, portanto, a senhora deputada, teremos um debate certamente interessante, mas também igualmente inútil, porque basicamente servirá para que o Partido Comunista possa, perante os seus correligionários, defender aquilo que depois na prática não faz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora, pelo CDS-PP, Sra. Deputada Isabel Garrissa Neto.
Cumprimentar o Sr. Deputado Relator, dizer que obviamente não anteciparemos aqui o debate, como é evidente, e deixamos para plenário todo o nosso argumentário e que não temos nada a obstaculizar a aprovação do relatório. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os seus deputados, cumprimento de igual forma o Sr. Deputado Relator. Apresenta-nos aqui, efetivamente, um parecer que é factual, é objetivo, e de facto a minha intervenção ia ficar por aqui, mas o Sr. Deputado do PSD quis antecipar o debate. E, portanto, como quis antecipar o debate, faremos o debate de imediato. E, portanto, Sr. Deputado, estamos de facto muito confortáveis com aquilo que dizemos no nosso projeto, porque efetivamente... Não, e com o que fazemos, e com o que fazemos. Talvez o PSD não possa dizer o mesmo, nem com o que diz, nem com o que faz. O PCP está muito confortável com o que diz, com o que escreve e com o que faz, porque somos efetivamente coerentes. E a coerência do PCP é a defesa do Serviço Nacional de Saúde. E de facto foram as políticas de direita, levadas a cabo por muitos anos, por PSD, por PS, com a companhia do CDS, que levaram a que, no que respeita ao regime jurídico dos estabelecimentos e do Serviço Nacional de Saúde, a transformações que deterioraram o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, aquilo que o PCP diz e aquilo que o PCP defende é que a defesa do Serviço Nacional de Saúde também passa, obviamente, pela alteração do regime jurídico. E nesse capítulo, aquilo que nós perguntamos ao PSD é se está efetivamente disponível para, nesta lógica que agora tem dito de defensor do Serviço Nacional de Saúde, de acompanhar na sexta-feira o projeto do PCP votando favoravelmente, porque isso é que seria coerente com o discurso que têm tido nos últimos anos. Só que, de facto, o vosso discurso em defesa do Serviço Nacional de Saúde é discurso, porque na prática aquilo que têm feito, aquilo que continuariam e gostariam de continuar a fazer, era destruir a resposta pública.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Perguntou ao Sr. Deputado Relator, do Sr. Deputado João Marques, se... Senhores deputados, deixem o Sr. Deputado Relator. Não sei se...
Agradecer os cumprimentos e...
Okay. Muito obrigado. Então, à votação deste parecer, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer na generalidade relativo ao projeto de lei número 997/13. Do CDS-PP, reforço da autonomia das entidades hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde para a contratação de recursos humanos, e ao projeto de lei 998/13, também no CDS-PP, modelo de financiamento dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde. A autora do parecer é a senhora deputada Fátima Ramos, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Efetivamente, o Grupo Parlamentar do CDS tomou a iniciativa de apresentar os projetos de lei número 997 de reforço da autonomia das entidades hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde para a contratação de recursos humanos e 998, que aprova um modelo de financiamento dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde. A apresentação destas iniciativas cumpriu quer o que está previsto na Constituição da República Portuguesa, quer no regimento da Assembleia da República. A discussão das mesmas está prevista para o próximo plenário, para o próximo dia 18 de outubro. Tanto o projeto de lei 997 como o projeto de lei 998/13/4 têm como objeto matérias que concernem à gestão das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. Relativamente ao conteúdo, o projeto de lei 997/13 procede ao reforço da autonomia das entidades hospitalares no que toca à contratação de recursos humanos, prevendo no seu artigo 3º que a iniciativa, no fundo, visa dar capacidade de decisão aos conselhos de administração dos hospitais para que eles sejam dotados de autonomia para contratar recursos humanos necessários para assegurar a prestação de cuidados de saúde de qualidade e dentro dos tempos máximos de resposta garantidos. Estas contratações podem assumir formas distintas, quer nos contratos sem termo, de acordo com o que está previsto para os mesmos contratos sem termo, e também a termo resolutivo, também de acordo com o que a própria legislação prevê para as contratações a termo resolutivo. O mesmo artigo preconiza que a contratação de recursos humanos em causa seja ratificada apenas pelo membro do Governo da área da saúde. Finalmente, o projeto de lei 997 prevê no seu artigo 4º que a presente lei entre em vigor com orçamento de Estado subsequente à sua publicação. Já o projeto de lei 998 visa aprovar um modelo de financiamento dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde, devendo esse financiamento ser baseado nos resultados alcançados por cada uma das unidades, com base em métricas orientadoras de avaliação da qualidade e desempenho. Nos termos do artigo 7º e 8º do citado artigo 2º, os hospitais que se integram no Serviço Nacional de Saúde com melhores índices anuais de desempenho e qualidade serão beneficiados no orçamento de Estado subsequente, e já os hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde com piores índices anuais de desempenho poderão ser penalizados no orçamento do Estado subsequente. Digo poderão porque, neste último caso, os hospitais podem justificar à tutela, devem justificar à tutela, os motivos que estão na base, na origem desses maus resultados alcançados, os quais, sendo aceitos, poderão determinar uma redução do seu orçamento, desde que esses hospitais recebam o devido apoio técnico para a melhoria dos seus índices anuais. Para efeitos de operacionalização das métricas orientadoras de avaliação de qualidade e desempenho, prevê a constituição de um grupo de trabalho com várias entidades. E, à semelhança do Projeto de Lei 997, também o artigo 4º do Projeto de Lei 998 prevê que a presente lei entre em vigor com orçamento de Estado subsequente à sua publicação. Relativamente ao enquadramento legal e constitucional e aos antecedentes, dado que foi elaborada a nota técnica, remete-se uma análise mais profunda para essa mesma nota técnica, dado que a mesma consta dos anexos que foram distribuídos. Em relação à minha opinião e à nossa opinião, nós levamos a mesma para plenário. Portanto, em conclusão, estamos perante dois projetos do CDS, um que visa o reforço à autonomia das entidades hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde para a contratação de recursos humanos, e o outro que aprova o modelo de financiamento dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde. Cumprem a Constituição e as normas regimentais aplicáveis e, portanto, reúnem as condições, na nossa opinião, para serem discutidos em plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Aproveito para cumprimentar todos os senhores deputados e passo desde já a palavra ao Sr. Deputado João Marques, do PS. Faz favor.
Obrigado. Sr. Presidente, cumprimentá-lo também, cumprimentar mais uma vez todos os deputados. Em relação a este tema, nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entende que, e cumprimentar também antes mais a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho e pelo relatório apresentado. O Partido Socialista entende que esta matéria, a matéria da autonomia para a contratação, bem como a questão do financiamento, são uma matéria mais funcional da competência do Governo do que propriamente da Assembleia da República. E entendemos por isso que, apesar de serem temas importantes e que carecem efetivamente de uma análise e de um aprofundamento diferente daquilo que é aqui vertido nestas duas iniciativas, e que serão também alvo de discussão amanhã no plenário. Por isso também vamos guardar a nossa posição para discussão amanhã. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Faz favor, senhora deputada Isabel Galrissaner.
Muito obrigada, senhora presidente. Só para felicitar a senhora deputada relatora, obviamente enquanto autores dos projetos conhecemos e vamos deixar obviamente a discussão para amanhã e portanto dizer que vamos votar favoravelmente este relatório. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, muito rapidamente, só para cumprimentar a senhora deputada Fátima Ramos pelo parecer que nos entrega, que apresentou. A discussão será já amanhã em plenário. O Bloco de Esquerda também tem iniciativas sobre o assunto, portanto será também fácil de perceber qual é a nossa posição. Queria apenas cumprimentar e dizer que votaremos favoravelmente o parecer.
Senhora deputada Carla Cruz, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Também para cumprimentar a senhora deputada relatora, apresenta de facto um parecer muito, muito objetivo, muito factual, e o debate de facto faremos amanhã, teremos a oportunidade de o fazer, e neste momento de facto só dizer que votaremos favoravelmente este parecer.
Obrigada, senhora deputada. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este relatório? Não havendo mais pedidos de palavra, cumprimento a senhora deputada relatora. Quer usar da palavra, senhora deputada?
Agradecer as palavras simpáticas que foram conferidas pelos diversos deputados.
Muito bem. Eu junto-me também a felicitar a senhora deputada pelo trabalho que produziu e vamos então desde já passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora à discussão e votação do parecer na generalidade relativo ao projeto de lei que tem como objeto assegurar a não prescrição e administração de metifenidato e outra coisa qualquer assim com o nome também muito estranha. Muito estranho, a crianças com menos de 6 anos de idade. A autora deste parecer, Sra. Deputada Eurídice Pereira, que passe desde já a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, muito bom dia a todos. De forma muito sucinta, para vos dizer que o que nos é presente pelo PAN é um projeto de lei que visa proibir a prescrição de substâncias químicas que compõem os medicamentos que habitualmente nós costumamos dizer a Ritalina, mas há mais, há pelo menos mais dois, Concerta e o Rubimfen, em crianças com idade inferior a 6 anos e concretamente no tratamento para a perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. Portanto, o PAN entende com esta iniciativa que deve ser a lei a proibir a aplicação destas substâncias, destes princípios ativos, nas crianças com idade inferior a 6 anos, como vos disse. A iniciativa cumpre todos os procedimentos legais e regimentais, portanto não há aí nada a referir, e isto e esta iniciativa vai ser presente a plenário daqui a uma semana, na próxima quarta-feira, dia 24 de outubro. O resto, de forma também bastante sucinta, está expresso no relatório que me abstenho aqui de voltar a referir. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Faz favor, senhor deputado Ricardo Batista Leite.
Obrigado agora, senhora presidente. Senhoras e senhores deputados, queria felicitar, cumprimentar a senhora deputada relatora pelo parecer, reservando naturalmente a opinião sobre a substância do tema para o debate. É um tema muito relevante, até pelo impacto que está a ter neste momento na sociedade e creio que o tempo é oportuno para o fazermos. No entanto, não queria deixar de deixar aqui uma nota que, dada a natureza específica da matéria em causa e sem deixar de reconhecer a competência legislativa às senhoras e senhores deputados, penso que seria avisado colher opiniões também de outras entidades no âmbito deste debate, como nomeadamente o Infarmed, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Farmacêuticos. Creio que é um debate demasiado sério, com impacto direto em vidas humanas e particularmente em crianças, para nós legislarmos sem se proceder por via do processo legislativo a um conjunto de auscultações antes de haver tomadas de posição definitivas, e haverá certamente oportunidades para isso, mas não queria deixar de referir isso desde já. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, mais uma vez. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Relatora pelo parecer e pela apresentação do mesmo. Como disse bem, nós discutiremos este projeto na próxima semana, em plenário, portanto poderemos fazer uma discussão mais sustentada sobre o assunto. De qualquer forma, gostaria só de dizer e aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: a sobreprescrição de algumas destas substâncias podem estar efetivamente a ser um problema de saúde pública. Agora, a sobreprescrição de algumas substâncias não se resolve limitando a atuação dos médicos na prescrição. Resolve-se com outras medidas, e por isso é que o Bloco de Esquerda até tem um projeto sobre o assunto também. Portanto, fica também mais ou menos claro qual será a posição do Bloco, mas gostaria de aproveitar a oportunidade para a dizer aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Galriça
Neto. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Relatora e dizer que, corroborar, aliás, o que já foi dito de diferentes maneiras, estas questões de prescrição de metilfenidato, que é o nome da substância de princípio ativo, ou de qualquer outra, independentemente de podermos reconhecer que existem questões de sobreprescrição, esta matéria é da competência clínica e, obviamente, não se resolve desta forma. Em plenário teremos a oportunidade de debater o tema, de qualquer forma aprovaremos, como é evidente, o parecer. De qualquer forma, parece-nos que é ir por este caminho que entrávamos, digamos, em areias movediças e não é de toda a posição do CDS. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Ainda falta a Sra. Deputada Carla Cruz e depois passo-lhe a palavra também, Sra. Deputada Relatora. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer rapidamente que votaremos favoravelmente este parecer. Ele, tal como outros já aqui hoje apresentados, é factual, é objetivo, e não querendo antecipar de todo a discussão que teremos na próxima semana, creio que esta matéria é uma matéria importante, relevante, mas temos sérias dúvidas que ela se resolva por via do processo legislativo. Aliás, parece-nos inclusive que seria abrir um precedente grave em todo o processo legislativo e na decisão clínica. Esta é de facto uma matéria de decisão clínica. Não negligenciamos os efeitos da sobreprescrição destas ou de outras substâncias, porque também existem sobreprescrições de várias substâncias, mas queríamos alertar para este aspecto e há um outro, há uma outra dimensão que queríamos também. Nós estaremos sempre disponíveis para fazer o debate. Agora, o debate tem que ser feito com base nas audições daqueles que são os especialistas, daqueles que poderão dar um contributo para resolver um problema, é um problema, de facto estamos com um problema, mas não compete, entendemos nós, à Assembleia da República legislar sem que primeiro haja um debate seríssimo, alargado, ouvindo diferentes especialistas e, sobretudo, encontrar estratégias que as há para ultrapassar estas dificuldades sem que se tenha que legislar. Voltamos a dizer, legislar de forma atabalhoada e apressada não é um bom princípio.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, Sra. Deputada Eurídice Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agora misturo, já, não estou bem aqui a falar já como relatora, não é? Mas sim em nome aqui do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vamos lá ver, esta iniciativa é relativamente recente e nas minhas mãos é recentíssima. Esta pressa em fazer o relatório resulta do facto de ter sido agendado, também não perguntem porquê, já para a próxima semana. Eu tenho isto há dias, foi-me entregue há dias. E, portanto, foi um resultado de, na quarta-feira, temos que fazer esta abordagem, o relatório foi feito. Obviamente que, quando estava aqui a fazer a exposição, e que isto só ser factual, não entrei em pormenores, fiz questão de dizer e resumir que o PAN estava por via legislativa a inviabilizar o uso de uma substância mais. Se repararem, a iniciativa diz no seu título: a presente lei visa regular a prescrição e administração. Não é bem isto, não é. É exclusivamente proibir a aplicação destes princípios ativos, destes medicamentos, antes dos 6 anos. É isto, não tem rigorosamente mais nada. Bom, nós temos 2 caminhos. Um é deixar correr, e cada um fará o que entender na quarta-feira em termos da abordagem e depois na subsequente votação. O outro é, que confesso nós preferimos, seria tentar fazer aqui, não sei como, alguma interferência, no sentido de sair da agenda do dia 24 esta matéria, no sentido de nós podermos ter uma abordagem mais profunda deste assunto com audições, mas isso acham que não, acham que é avançar.
Terminou, Sra. Deputada?
Sim, muito obrigada.
Muito obrigada, quero felicitá-la também pelo trabalho. Faz favor, faz favor.
Se me dá licença.
Estou, com certeza,
e sem nenhum paternalismo, só para clarificar, porque acho que vale a pena fazer pedagogia. Estamos aqui a falar num projeto para antes dos 5 anos, mas já agora dizer a todas as senhoras e os senhores deputados que no fim de vida se utiliza a metilfenidato como psicoestimulante em doentes com uma astenia, com uma fadiga marcada, com ótimos resultados. E, portanto, estou a dizer isto no sentido de aumentar o vosso conhecimento e, portanto, que... Não é no início, mas na pediatria também, em crianças que possam ter feito radioterapia, nós utilizamos metilfenidato como um psicoestimulante e, portanto, não estamos a drogar ninguém. Ó. As pessoas dos paliativos são muito criativas no que toca à qualidade de vida. E, portanto, era só para vos dar este conhecimento, porque às vezes somos chamados a opinar sobre algumas coisas. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu agradeço, tomei boa nota tudo esse psicoestimulante. Acho que de facto é uma boa nota que todos nós temos que tomar. Faz favor, mais algum dos senhores deputados quer usar a palavra? Senhoras e senhores deputados, eu queria só dizer que este projeto de lei vai a plenário em conjunto com outros projetos de resolução. Por acaso são projetos de resolução. E, portanto, é um debate na generalidade e compete ao proponente, ao autor da iniciativa, fazer os caminhos que quiser no percorrer dentro dos mecanismos legais da sua iniciativa legislativa. Não nos parece que sejamos nós, enquanto comissão ou um grupo de deputados, a propor seja o que for, a não ser que seja o autor da iniciativa, que tem alguns mecanismos de facto, mas eu lembro que estão outras iniciativas também, não, estão várias, uma do Bloco, outra do PAN e várias do PAN. Portanto, estão todas agendadas para a semana. Eu acho que o debate que já se fez aqui nesta comissão já contribuiu para o conhecimento de muitos de nós, no qual eu me incluo, e que vai seguir os trâmites normais. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas deixar clara a posição do PSD sobre esta matéria, em que naturalmente iremos fazer o trabalho que tem que ser feito junto do Partido Animais e Terra e Natureza, mas aquilo que tem que ficar claro é que, se o PAN insistir na votação desta matéria, o PSD votará contra, pelas várias razões que foram aqui expostas. Mas fazemos votos pela importância do tema, que o debate possa prosseguir e que haja o bom senso para baixar sem votação. Caso contrário, é um ato de profunda irresponsabilidade do partido proponente. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, eu penso que a discussão sobre este tema está terminada. Quero felicitar a Sra. Deputada autora do parecer pelo trabalho e não só pelo seu empenhamento também neste tema, e vamos desde já passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi votado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, eu não tenho mais nenhum assunto na agenda, na ordem de trabalhos, mas obviamente tenho disponibilidade para algum assunto que entendam por pertinente para esta reunião. Queria lembrar aos senhores deputados que no dia 23 há a visita a Aveiro. É uma reunião no exterior, mas é em Aveiro, não é?
Em Aveiro.
Os senhores deputados que ainda não se inscreveram e que queiram inscrever-se, ainda têm tempo, apesar do prazo já ter terminado. Depois, no dia 24, temos a reunião. Fica aqui a nota. Não há mais nenhum assunto para a ordem do dia. Senhoras e senhores deputados, está terminada a nossa reunião. Muito obrigada.